muita alegria, a gente acolhe com muito carinho aqui receber o Dr. Antônio Pedreira, ele que é médico, ele é psicanalista, escritor, ele também é palestrante e hoje vai falar de um tema muito importante. Nós estamos na pandemia e a doença, a saúde mental é muito importante em todos os momentos da vida, sobretudo nesse período que nós ficamos assim privados de muitas coisas. Dr. Antônio Pedreira, bem-vindo aqui ao SL Sua Saúde.
Olá, Patrícia, bom dia. Que bom estar participando do seu programa e poder conversar com seus incontáveis ouvintes e participantes. Estou à disposição para falar desse tema palpitante, que nós iremos hoje à noite também fazer uma live pela Associação Baiana de Medicina, que versa sobre o chamado transtorno bipolar e a psicoeducação. Ou seja, aquele processo da gente levar, esse como você faz aí brilhantemente o programa, pessoas que levam ao alcance do grande público temas científicos dessa seriedade, desse grande, vamos dizer, alcance, para que todos possam compreender. Então a ideia básica é essa aí, à disposição. Patrícia?
Pois é, já é uma série, né, de lives, de encontros nesse momento em que a possibilidade do virtual, da tecnologia, também aproximar as pessoas nesse período que fomos afastados, né, doutor Pedreira? Então tem sido uma série de lives com temas realmente importantes, com temas muito significativos para a vida das pessoas. Então depois, ao final da nossa entrevista, vamos dizer, né, a periodicidade dessas lives, quando que as pessoas podem estar acompanhando e através também de qual ferramenta. Mas falando sobre o valor da psicoeducação nos transtornos de humor bipolar. Antes até de falar do tema específico, eu queria falar um pouquinho sobre o transtorno de humor bipolar. Como que a gente identifica? Se existem fatores de risco para uma pessoa desenvolver essa doença, o que pode estar por trás? Quem efetivamente pode desenvolver esse transtorno, doutor Pedreira?
Beleza. Então, é muito importante saber que o nome transtorno de humor bipolar já tem um outro nome, chamado psicose maníaco-depressiva. Justamente porque fazia alusão a dois episódios que são muito característicos. Um episódio chamado de mania ou hipomania, que não tem nada a ver com uma pessoa sem ganjento, mas mania significa o quê? Significando um processo em que a pessoa está com uma hiperatividade muito grande, com energia mental e física gigantesca, e dorme pouco, e trabalha muito, e parece uma coisa maravilhosa, né? Mas não para o tempo todo. Reduz a necessidade de sono, às vezes menos do que 5 horas, e fala coisas sem parar, muitas vezes até sem concatenar um assunto que acabou de dizer com o outro que está sendo iniciado. E às vezes começa uma coisa e emenda com outra. É uma situação chamada de mania ou hipomania. É claro que isso tem repercussões físicas e tem também repercussões que são mentais. Mas as repercussões físicas são essas que eu falei, da pessoa ficar nessa agitação toda e caminhando para um lado para o outro e não consegue parar. Mas a mental é que sobressai, porque a pessoa que tem esse tipo de coisa fica numa espécie de uma grandiosidade incrível de tudo, porque quer pagar coisa para todo mundo, às vezes exacerba a sua atividade física. Não só isso, como até a libido fica exacerbadíssima. E quem está ao redor, amigos e familiares, percebem. Essa pessoa nunca foi assim. Alguma coisa está errada. Bom, sei que muitas pessoas podem achar que tem alguma explicação sobrenatural. A explicação, felizmente, é mais natural, é desse mundo mesmo. É um transtorno muito antigo, desconhecido. E depois dessa fase em que a pessoa está nessa agitação toda, a pessoa cai e fica numa profunda depressão, que quase fica só com o olhar parado, assim, não confunda com a depressão comum, fica com a depressão extremamente, vamos dizer assim, completamente desenergizado, sem energia nenhuma. Então, contrasta grandemente, a família nota que essa pessoa, que estava num dinamismo incrível, entra numa inércia incrível. Então, é muito importante na psicoeducação que a pessoa conheça quais são os sintomas que se passam nas duas fases, porque isso pode se revezar. ora a pessoa está de uma maneira ou de outra, e ora não é, não é de um minuto para o outro, não. Passa uma semana nesse estado de agitação, daqui a pouco pode entrar em acalmia, daqui a pouco volta para a fase depressiva. Então isso varia muito, tanto que o nome ficou muito comum. Tirou-se o nome de psicose porque as pessoas podem funcionar tão normal quanto outra pessoa, desde que sejam controladas, e também já se descobriu, substâncias padrão ouro que podem corrigir, sim. Então, é muito importante, por isso que, através do seu programa, as pessoas tenham conhecimento disso, para identificar em pessoas da família, pessoas dentro da sua comunidade, dentro do seu âmbito profissional, acadêmico, e principalmente dentro do ciclo social. Bom, ao dizer isso, eu quero logo contrapor uma ideia, porque o nome bipolar ficou sendo um nome banalizado. O mercado está bipolar, porque esse time é bipolar, hora ganha, hora perde. Não é assim, não. Bipolar é uma coisa muito diferente de tudo isso. E já tem pessoas que até exageram. Diz, eu tenho um amigo que é tripolar. Tripolar, imagine. De manhã está de um jeito, tarde de outro e de noite de outro. Bom, mas o fato é que esse transtorno bipolar precisa de um diagnóstico. Porque tem um quadro clínico, já disse, de euforia, irritabilidade fácil, reduz a ansiedade para o sono, aumenta a energia, impulsividade e, às vezes, comportamento audacioso, de risco de até dirigir carro perigosamente, pondo em risco sua vida e dos outros. Ou então depois cai numa tristeza muito grande, pode também ficar com irritabilidade alta, distúrbio de sono, ou dormindo demais ou de menos, apetite ou exagerado, comendo tudo, inclusive coisas doces, engordando horrores, ou então ficar feito um faquinho sem querer comer nada, comportamento de risco e tendência suicida, esse que é o problema, tendência suicida, estamos falando de um mês em que a gente busca a cor amarela para simbolizar um sinal de alerta, porque é esse tipo de tendência suicida, muitas vezes, ele é consumado. Então, nós temos a obrigação de fazer diagnóstico em alguém na família, cuidar bem deles, e se os familiares escutam sobre isso, reconhecem, busquem conhecer detalhes, porque isso é importante. Essa pessoa que, normalmente, estava tão energizada, fica como se fosse uma bateria descarregada, que está dizendo gol do Bahia, gol do Vitória, e a pessoa aumenta o volume e não escuta nada. Né? Desinteresse total em atividades que normalmente ele exercia muito bem. Então, isso precisa de um diagnóstico, porque 68% do tempo pode referir à depressão. Mas a pessoa pode levar muito tempo sintomático, quase metade da sua vida. Então, é muito sério, porque é uma tendência crônica da pessoa apresentar essas coisas, tá certo? E precisa, e tem tratamento, isso que é importante. Hoje temos medicações excelentes, já desde que foi descoberto o lítio, o carbolítio, que até já tem programa do governo que fornece gratuitamente, estabiliza esse quadro incrivelmente, é o padrão ouro. Claro que tem drogas muito mais recentes, e o valproato, enfim, muitas medicações, não importa citar o nome, que o médico é quem vai saber receitar. Então, as pessoas que fazem a chamada psicoeducação, que conhecem sobre essa coisa, vão ver também que existem fatores de risco. Por exemplo, se começa muito cedo isso na vida, e às vezes começa cedo, com 12 anos, 13, 14, 18 anos, 23, isso é um fator de risco. Também, se for do sexo masculino, é mais comum, quando começa mais cedo do sexo feminino, o problema ser melhor. Isso é estudos científicos, meta-análise de todo mundo. A pertence geralmente à classe social mais baixa. Há um histórico familiar, embora a genética não esteja bem definida, mas a gente sabe que tem um assunto genético. Só que um irmão pode ter e outro não tem nada. O estado civil, se essa pessoa é divorciada ou nunca foi casada. Então, atenção, seus solteiros crônicos, você está de risco, viu? E fatores raciais também, porque pessoas que não sejam caucasoides são também memoráveis da vida toda e que tiveram isso, como Van Gogh, como, por exemplo, o Honoré de Balzac, como Winston Churchill, também artistas no Brasil, a Rita Lee, Maurício Matar. Isso eu não estou dizendo que não são meus clientes, é do domínio público, por isso eu não é não poder citar. Né? E muitos outros que a pessoa via ou assistiu o filme, né? E nem sequer atina que essa pessoa pudesse ter o transtorno bipolar.
Exatamente. E tem algumas pessoas, Pedreira, dentro do que você fala, você citou aí vários artistas, né? Pessoas existe, conhecidas que têm o problema e talvez não passa pelo estigma que alguns anônimos, né? Os anônimos passam. Eu tive um comentário aqui do ouvinte que disse exatamente isso.
Ou anfetaminas, ou opioides. Isso a gente está falando de substâncias que são medicamentosas. Sim. E às vezes induzem em drogas, como a marihuana, a maconha. Se a pessoa tiver um núcleo psicótico, pode desenvolver. E é muito danado, porque as pessoas tendem a fazer abuso, principalmente de álcool. 82% já tem trabalho que foi feito, publicado no JAMA, que 60% dos pacientes bipolares fazem uso de álcool, 82%. Maconha, 30%. Cocaína, 31%. Então, é impressionante como as pessoas têm isso tudo. Agora, uma coisa muito séria, é diagnóstico difícil. A pessoa leva 14 anos, 16 anos para diagnosticar isto, se tiver consultado psiquiatra. Se não, faz uma peregrinação de vários médicos, fazem simpatias, fazem uma série de coisas e não tratam da coisa. Nossa. Então, o diagnóstico, repetindo, nem sempre é fácil. E o tratamento consiste em quê? Deve tanto a pessoa prevenir as crises quanto controlar os sintomas, certo? Então, eu digo que é muito interessante que tem uma substância chamada de lítio, carbolítio, que é considerado padrão ouro. Então, se a pessoa responde ao lítio quando começa cedo a ter isto, é um bom sinal, mas se não responde, a pessoa está com um quadro mais sério. Então, eu digo que esse tipo de situação em termos genéticos é muito comum entre parentes do primeiro grau em estado de família, mas que não significa necessariamente que todo mundo que é da família vai ter esse transtorno, certo? Então, esses são alguns temas que eu acho que merecem ser colocados em evidência. Estou à disposição para mais perguntas, Paty.
Pois é, tem uma pergunta, Sinelete, muito interessante tudo isso que você fala. Inclusive, uma ouvinte não fez uma pergunta, mas fez um comentário. Ela disse que tem o transtorno bipolar, sofre muito com isso. A pandemia se agravou ainda mais, porque ela teve Covid e teve os sintomas, as consequências da Covid, e já com os problemas que tinha, né, do bipolar, isso agravou mais. E ela disse que é muito difícil, porque as pessoas discriminam muito, não entendem, chamam de louca, e o atendimento pelo serviço público de saúde para um acompanhamento realmente eficaz para esse problema, não tem um tratamento satisfatório. Como você comentou aí, às vezes o diagnóstico é difícil e o tratamento também. Eu quero trazer a pergunta da Eliette, sempre participando com a gente. Obrigada, viu, Eliette, pelo seu carinho de sempre aqui com o nosso programa. E ela diz o seguinte: ela conhece uma pessoa, doutor Pedreira, que tem duas graduações. Segundo ela, é uma pessoa assim incrível, né? Tem muitas qualidades, mas ela não consegue, muitas vezes, interagir com essa pessoa porque ela tem esse transtorno de bipolaridade. O que ela pergunta é: como é que eu posso ajudar? O que, é que eu posso fazer para ajudar? Então, a gente amplia a pergunta da Eliette para todo mundo. Como que alguém que convive com a família, ou com um amigo, com uma pessoa bipolar, pode ajudar essa pessoa?
Exatamente. Assistindo essa nossa live, vai ver que uma das coisas importantes na psicoeducação é que os familiares percebam que essa pessoa não está fazendo isso por maldade, não é para pirraçar, não. Essa pessoa fica, ora com o humor deprimido, depois ela eleva o humor e fica naquela agitação toda, não é porque ele queira, não, nem porque que esteja possuído por alguma entidade sobrenatural, não. É por conta de uma medicação que tem tratamento, por uma patologia, por uma doença mental que precisa ser tratada. É um transtorno que afeta os familiares, sim, porque os senhores não sabem o que fazer. Mas quando recebem o indicativo de que essas pessoas tem normalmente um aumento da energia física ou psíquica e a sensibilidade alta ao prazer e à dor, é importante que seja feito o diagnóstico e, com isto, se possa oferecer tudo que é possível. Entre essas coisas, as medicações que eu mencionei, tem muitas substâncias que são dadas gratuitamente, como o lítio, e outras que têm um preço mais popular também. Mas algum médico, algum psiquiatra de preferência, vai precisar fazer esse diagnóstico, embora um clínico possa fazer também. Mas como leva muito tempo fazer o diagnóstico, a pessoa chama de nervoso, falando que está nervosinho. E outrora, assim, tem um método heróico também de tratamento quando está na crise. E quando está em crise, não adianta fazer psicoterapia nem nada. A psicoterapia ajuda a pessoa, sim, é muito importante isso, para quando está fora da crise. Então, fora de crise, então a pessoa vai poder receber ajuda significativa, sim, e essa ajuda significativa vai estar em escutar o que a pessoa está falando com paciência e com carinho o que ela está dizendo. E não ficar rindo da pessoa, nem estigmatizando, dizendo que essa pessoa é maluca ou louca ou coisa que eu valho, porque isso não está ajudando nada, só está estigmatizando a pessoa. Então, em outras palavras, compreender como é o curso desse tipo de transtorno, oferecer, buscar ajuda e, às vezes, tudo que precisa é encorajar a pessoa a tomar a medicação, que a pessoa toma a medicação, melhora e aí diz, bom, já estou bom e quer suspender. Não, essa é o tipo de medicação que a pessoa precisa, é mesmo que diabetes, tem que usar a vida toda essas medicações para estabelecer esse equilíbrio que a pessoa perdeu em um dado momento. O curso heróico, outrora, era a chamada eletroconvulsoterapia, no popular, eletrochoque. Claro que hoje é feito de uma maneira bem diferente do que se vê em filme, porque se anestesia, se monitora com eletrocardiograma, e se faz uma coisa que melhora estupendamente, às vezes em curto prazo. Tira a pessoa da crise de mania ou de hipomania. Mas muita gente tem a hipomania, que é somente um pouquinho a mais do que o tônus afetivo que a pessoa conhece, aquela pessoa, quem é amigo, quem é da família, percebe isso. Então, em suma, oferecer essa pessoa a chance de procurar um serviço médico que tenha a parte psiquiátrica, onde, fora de crise, também pode ser feita uma psicoterapia, tudo isso ajuda muito. E é claro que essa pessoa também pode ser encorajada e ser nos ajuda melhor a tomar as medicações. Alguém que tome conta dos remédios, isso é muito grande, uma ajuda muito grande. Como também os amigos podem encorajar a pessoa, já tomou seu remedinho, como é que foi, isso, pera, deixa eu botar aqui uma água para você, pequenas coisas que podem parecer banais, mas que ajudam a pessoa a manter a medicação, e tomando a medicação pode funcionar normal, como eu, como você, como todo mundo, sem a pessoa nem nunca notar que tem nada, tá certo? A não ser quando sai um pouquinho do prumo, porque esqueceu a medicação, porque não parou a medicação subitamente, deu efeito de rebote, ou então alguma intercorrência de uso de drogas que podem fazer com que a situação se agrave.
Olha aí, tudo muito isso importante, então.
São coisas que merecem a nossa atenção, nosso carinho, nosso cuidado e até essa piedade cristã da pessoa. Lembrar que a pessoa não quis ter isso. Ele trouxe uma propensão, tem uma vulnerabilidade psíquica e física para desencadear isso, e fatores do meio também, acreditem, fatores do meio também facilitam bastante com que a pessoa desenvolva isso, tá certo? Então, eu sei que a resposta foi longa, mas não podia ser de outra maneira, porque o assunto merece que se explique dessa maneira, tá certo?
Sem dúvida, Pedreiro, importantíssimo isso que você traz, e trazer com essa riqueza, sim, de detalhes, porque quando você fala que como pode ajudar os familiares, primeiro com a informação, e por isso a importância da palestra de hoje, não a palestra, mas a live, né, desse encontro, para tirar dúvidas. Então, se você tem transtorno bipolar, ou conhece alguém com essa condição, tem um amigo, quer saber ajudar, participe hoje, porque vai ser um momento ímpar para você tirar dúvidas e poder ajudar melhor as pessoas. E aquela informação, como você disse, às vezes é uma lembrança, tomou seu remédio, como é que você está? O que essas pessoas precisam é de acolhimento e não de julgamento. Portanto, a live vai acontecer no canal, transmissão pelo canal da ABM, no YouTube. É uma palestra que
gratuita.
Tem gratuita, né, Pedreiro? Então as pessoas podem, inclusive, participar antes com perguntas, mandando perguntas pelo e-mail abnresponde@gmail.com. Então podem participar.
Enfim, eu quero ainda dizer mais uma coisinha assim. Afeta 1 a 5% da população em geral. O início entre 15 e 30 anos. Então imagine. Demora às vezes 5, 10, 14 anos para a pessoa chegar a um diagnóstico. Essas pessoas às vezes são levadas à hospitalização frequente, sabe? E pode ter problemas conjugais, porque quando estão em crise, as pessoas ficam muito promíscuas e com a libido aumentada e pode pegar doenças sexualmente transmissíveis ou então promover gravidez indesejada. Né? Então, como é uma doença cíclica, a pessoa, às vezes, quando está fora do ciclo, parece que foi só um vírus que passou na minha vida, só. Né? E quero ainda dizer uma coisinha que eu acho importante, que a psicoeducação esclarece os sintomas e sinais. Os transtornos psíquicos que acontecem, que, portanto, o curso do tratamento, como é que é feito, e isso facilita a pessoa a adesão. O que é adesão medicamentosa? Ela deveria tomar um remédio, porque não é fácil uma pessoa que não está acostumada começar a tomar remédio de continuidade sem parar a vida toda, sabe? E fazer o acompanhamento, promover o entendimento dos quadros psiquiátricos em uma linguagem bem acessível, que a pessoa possa entender tudo sem perder o conteúdo científico. Por isso que alguma resposta eu não pude dar de bate-pronto aqui nesse canal, nesse momento que você está franqueando, esse momento, tá certo?
Muito bom, muito excelente participação, muito obrigada. Eu conversei aqui com um amigo, ele que é analista transacional, educador, palestrante, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, Antônio Pedreira de Oliveira, nosso querido Antônio Pedreira. Muito obrigada, doutor Pedreira, por essa participação aqui, até uma próxima.
Obrigado. Eu que agradeço imensamente essa chance. Um abração e até outro momento, ao dispor.
Obrigado, então, gente. Está feito o convite para hoje, quinta-feira, transmissão no canal do YouTube da ABM. Coloque já na sua agenda. 16 de setembro, 18 horas. Quinta-feira hoje. Obrigado, então, a todos que fizeram o programa com a gente.